para conversar com um cidadão africano que se encontra aqui, estava em Espumoso, e hoje vai conversar conosco através do telefone. É o senhor Bassirou Dia, da Guiné-Bissau, da África. Vamos tentar ver se ele nos escuta lá. Bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia.
Muito bom dia, como está o senhor?
Eu estou muito bem aqui nas terras gaúchas.
Não sei se falei certo o seu nome.
Falou muito bem, meu nome é Bassirou Dia.
Bassirou.
Eu sou da Guiné-Bissau.
Muito bem. O senhor já foi primeiro-ministro, ministro da Defesa e deputado e candidato a presidente lá da Guiné-Bissau. Ficou em terceiro lugar. Atualmente é presidente de um dos partidos principais e conselheiro da presidência daquela localidade de Guiné-Bissau, na África. O senhor agora está fazendo um intercâmbio aqui conosco?
Eu vim ao convite do meu amigo, o meu amigão, Mário Bertani, Mário Luiz Bertani. Nos conhecemos em África, nos conhecemos num país vizinho de Guiné-Conakry, quando ele foi convidado pelo presidente de Guiné-Conakry, professor Alpha Condé. E eu também, na altura, fui convidado. E nos conhecemos lá e fizemos uma relação. E ele me convidou para vir conhecer, em verdade, a experiência da agricultura brasileira, e sobretudo aqui na zona sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E vim para Espumoso para poder, em verdade, a experiência das cooperativas agrícolas e das tecnologias que existem aqui e como é que se conseguiu, de facto, em 50 anos, sair de uma agricultura rudimentar para uma agricultura moderna e, sobretudo, que participa de uma forma exponencial em criar alimento para o Brasil e para o mundo. Portanto, eu acho que não há uma experiência melhor do que vir para o Brasil para nos endividarmos dessas experiências e podermos, de facto, implantar nas nossas realidades. As nossas realidades são quase idênticas às vossas. Nós temos o vosso cerrado é igual ao nosso. Nós temos terras arábias para fazer agricultura, mas o que nos falta, de facto, são tecnologias e experiências que possam permitir o desenvolvimento da agricultura em África. A África é um dos países mais pobres financeiramente, economicamente, temos outras riquezas, mas somos, de facto, os que mais pagamos caro alimento no mundo. E temos que mudar inverter esta tendência. É por isso que nós viemos aqui num país irmão, Brasil, para podermos embebedar dessa experiência e poder transmitir, e nós podemos sair também de uma agricultura rudimentar para uma agricultura moderna, e que possa trazer o bem-estar e o desenvolvimento e progresso para a África, que o povo merece viver bem e melhor.
Bom, se o senhor está com o senhor Mário Bertani, o senhor está bem acompanhado, isso nós não podemos questionar. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e disposta a repartir tudo aquilo que a gente tem aqui de bom e mostrar também o que temos de ruim. Eu gostaria de perguntar para o senhor, não sei se é pertinente a minha pergunta, nós os brasileiros, temos sempre uma impressão que a África está passando fome, está morrendo doente, está precisando de muitas coisas. Só falta tecnologia, senhor Bassirou, ou tem algumas outras coisas, e falando em África, não de Guiné-Bissau, o que está faltando para aquelas pessoas de lá que a gente vê e se dói, né? Porque as propagandas não são tão, como direi, não são muito felizes do que a gente vê de lá. O que, pode fazer?
Nós em África somos muito felizes. Nós somos um povo alegre com a nossa pobreza, mas somos felizes. Agora, o que nós podemos é poder, de facto, criar condições para o nosso povo. A África viveu momentos da escravatura, a África foi vítima de colonização e os países da África hoje que tomamos independência há 40, 50 anos, é um Estado novo. Portanto, o processo de desenvolvimento é paulatino e é gradual. Mas com os erros do passado, nós achamos que podemos aprender com a experiência dos erros passados de outros continentes, de outros povos, como do Brasil, que há 50 anos a agricultura era muito rudimentar. Ou seja, a África é vítima de interesses geopolíticos estratégicos. Nós temos recursos minerais, temos um recurso humano fantástico. O povo africano é um povo criativo, é um povo muito aberto e muito sociável. Portanto, nós brincamos com as nossas dificuldades, nós criamos, independentemente dos nossos recursos financeiros muito fracos, mas somos muito ricos espiritualmente. Ou seja, para lhe dizer que dos interesses geopolíticos estratégicos que pendem sobre o nosso continente, 50 anos como país independente, depois de 500 anos de colonização, nós entendemos que o que nos falta é a tecnologia. O que nos falta é a informação e a educação. E a nova geração dos políticos africanos compreendemos isso, nós estamos desprendidos do preconceito da colonização e do preconceito do racismo. Entendemos que este mundo só vão sobreviver os mais inteligentes. Quem estudou a inteligência humana é Jean Piaget, disse que a inteligência não é nada mais, nada menos que a capacidade de assimilação e adaptação. Nós estamos a assimilar de outros continentes para podermos adaptar a África. E eu acho que o Brasil demonstrou que para poder ter produtividade, poder ter autossuficiência alimentar, é preciso apostar na ciência, no conhecimento. O que nós queremos é ciência, conhecimento. O saber fazer dos brasileiros do mundo é o que nós queremos apetrechar para podermos, de facto, adaptar a nossa realidade africana. A África é o futuro do continente, é o futuro do mundo. Nós temos um continente com uma população muito nova. 70% da população africana está compreendida entre 18 a 35 anos de idade. É uma população muito nova, com um continente com recursos enormes. Falta-nos a tecnologia, falta-nos a educação, a formação. É isso que a África precisa.
Verdade. E a África é um continente, é um país de proporções, assim como o Brasil, continentais. E as impressões que o senhor está tendo do Brasil nesse momento?
Desculpe, não percebi a sua questão.
O que o senhor está achando, o que o senhor está conseguindo ver de diferente? Como é que o senhor está sentindo o Brasil nesse momento, ensinando ou o senhor aprendendo? A sua impressão a respeito do Brasil hoje?
Eu acho que o Brasil deve ocupar o seu lugar que merece no mundo. O Brasil é um país que deve representar com dignidade os povos não alinhados. E eu acho que a situação política que ocorre hoje no Brasil é compreensível das dinâmicas seculares que existem, mas não se pode perder no som da democracia. Ou seja, nós não podemos entregar a democracia aos juízes, nós não podemos entregar a democracia aos militares, nós temos que entregar a democracia ao povo. E o povo é autônomo, é independente. O povo tem direito de escolher o seu candidato e escolher o seu representante. Nós temos que dar primazia a uma democracia parlamentar, e é na democracia parlamentar onde está o poder do povo. Os deputados têm que assumir as suas responsabilidades. Eu acho que cada povo merece o presidente que tem. E em cada momento, em cada circunstância, nós temos que apostar pela democracia. Na política não se inventou nada melhor do que a democracia. Portanto, eu acho que temos que ter um Estado democrático, temos que ter um Estado de direito, um Estado democrático. E o Brasil é um Estado democrático, um Estado de direito, com algumas falhas e algumas melhorias. E é uma dinâmica política, um exercício social. E sendo um exercício social, há várias variáveis que escapam. Não é matemática onde se controla as variáveis. Portanto, eu acho que o Brasil está no bom caminho. O processo democrático é assim. Terminou-se uma eleições. De facto, o que é importante é que haja unidade nacional, é que haja, de facto, entendimento entre a classe política, que haja concórdia entre o povo brasileiro e que a política não venha dividir o essencial do povo brasileiro, que é a alegria, a democracia, um povo aberto, um povo inteligente.
Bom, o senhor já esteve, hoje o senhor é conselheiro da presidência lá de Guiné-Bissau, e o senhor já esteve como primeiro-ministro. Foi muito difícil falando o senhor como pessoa, porque o que eu noto é que o senhor tem um profundo amor pelo que o senhor faz, pelo seu povo, o que o senhor está corretíssimo, porque é um povo admirável, o povo africano. A gente vê as lutas, a gente vê a alegria que o senhor falou antes. E como primeiro-ministro, aí o senhor pensando como pessoa, como o Baciro cidadão, pessoa, foi gratificante para o senhor participar de todo esse processo?
A política é um exercício nobre. A política é aliciante, mas a política é desgastante e ingrato. Eu acho que para fazer política é preciso gostar. A política tem uma dimensão pedagógica e religiosa. A dimensão religiosa é estar próximo do povo, servir o povo, estar próximo do... E o Deus disse, quem ama o próximo ama Deus. Portanto, esta é a dimensão religiosa da política. A sua dimensão pedagógica é poder transformar o país, modificar o país como o desenvolvimento para poder criar bem-estar para o povo. E às vezes nós temos as nossas divergências ideológicas, e divergências políticas, ideológicas e religiosas, que um pouco afetam a dinâmica política. Mas o importante é o humanismo, é podermos servir da política como um exercício de estar perto de Deus. Porque no fundo estamos a procurar felicidade e bem-estar neste mundo, mas é preciso também pensar que a vida não termina no nosso mundo. Nós temos o dia do juízo final. E cada ser humano batido já como político, antes de tudo, é ser humano. Porque os ministros, os primeiros ministros, os presidentes, não nascem na presidência, não nascem nos ministérios, nascem no povo. E então eu penso que é o amor ao povo. E quem não tem o amor ao povo, não tem amor à família, não pode ter amor à política e ao povo. Portanto, o essencial na política é ter amor à família, que é o núcleo fundamental da sociedade. E eu, enquanto político, eu não nasci nos ministérios, né, na presidência, eu nasci no povo, nasci na família. Portanto, é preciso amar a família. E quem ama a família, tem que fazer para melhorar a condição da família, da comunidade, da sociedade e, consequentemente, do país. Portanto, eu acho que essa é a nobreza da política.
Muito bem. Eu desejo que o senhor tenha uma boa estada no Brasil e que os nossos exemplos bons o senhor leve e os nossos maus exemplos o senhor deixe de ladinho, porque estamos todos tentando acertar em todas as frentes, né?
Eu quero agradecer a oportunidade que me estão a dar aqui na vossa rádio, agradecer o povo brasileiro, o povo da zona do sul do Brasil, e quero agradecer ao meu amigo Mário Bertani, que é um homem de coração grande, é um homem que tem amor ao Brasil, ao seu povo, e também está a dar a sua contribuição, a sua experiência para a África. Eu quero de fundo do coração agradecer a todos, e muito obrigado, e que haja paz e entendimento entre o povo brasileiro.
Que assim seja. Nós desejamos uma boa estadia ao senhor. Agradeço ao senhor Mário Bertani, que nos proporcionou isso nesta manhã de quarta-feira. E agradeço ao senhor Baciro Dja, que é da África, de Guiné-Bissau, aprendendo aqui conosco, certamente trazendo muitas coisas boas para nós também. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito amável. Muito amável.
Não, a gentileza. Oh, caiu a ligação. Tá bom. Mas que bom, né? Quando a gente pode conversar com pessoas que trazem essas informações pra gente. Isso é uma alegria sem tamanho. São 8h50 agora. Conversamos aí com o conselheiro da presidência de Guiné-Bissau, Baciro Dja.